Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos então levar até si o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, especial ênfase neste fim de semana e, claro está, destaque centrado na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Cumpriu-se a primeira jornada da segunda volta, isto sem também perder o foco de outras modalidades que temos por norma acompanhar. E como habitualmente, iremos começar com o hóquei em patins para lhe dizer que o Sporting de Tomar assegurou a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal ao vencer no reduto do Sporting Marinhense por esclarecedores 3-7. Confirmou-se assim o favoritismo da equipa de Nuno Lopes diante de uma equipa de segundo escalão, isto numa eliminatória que ficou marcada pela surpreendente derrota da Oliveirense frente à Juventude Salesiana, enquanto que os também primo-divisionários, Espaço de Arcos, Ribadave e Juventude Viana também foram afastados por formações de escalões inferiores. Vamos então aos resultados. 16avos de final, Taça de Portugal, hóquei em patins, Vila Boa do Bispo 2, Valongo 8, Vasco da Gama 3, Murches 10, Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 7, Candelária 1, Sporting 8, Turquel 4, Passo de Arcos 2, Juventude Salesiana 3, Oliveirense 2, Mielhada 2, Académica 6, Sesimbra 0, Porto 10, Póvoa 9, Termas 6, Académico da Feira 4, Famalicense 7, Biblioteca 5, Hockey Clube de Braga 6, São Joanense 4, Parede 5, Câmara 2, Benfica 6, Física 2, Ribadave 0, Águias 1, Hockey de Barcelos 10 e Oeiras 5, Juventude Viana 2. Como habitualmente, a Hertz acompanhou também este jogo do Sporting de Tomar, deslocação até à Marinha Grande. Vamos à análise do duelo com Paulo Beirante.
A equipa do Sporting de Tomar acabou por estar invicta aqui na Marinha Grande, no entanto, apanhou alguns calafrios logo no início da segunda parte, com três bolas paradas, quando estava o resultado em 3-1. Se a equipa da Marinhense tem colocado uma dessas bolas na baliza, e podia ter o resultado, podia ter sido diferente, porque reduzindo a equipa do Marinhense ficava mais motivada para ir à procura do empate. Não acontecendo, foi Guilherme Silva, que com dois golos acabou por sentenciar essa partida, porque a partir daí a equipa do Marinhense nunca mais se encontrou. E o Sporting de Tomar pois acabou por liderar, digamos assim, toda a ofensiva junto da baliza de Carlos Sousa, fazendo o resultado, indo até ao 6-1, depois Francisco Herente a fazer o 6-2 num livre direto, depois quer o Lucas Honório a fazer o 7-2, e depois no último minuto já, Antoine Lever também a fazer o gosto ao 5 e fazer o último gol da partida, a fazer o 7-3. Portanto, resultado justo para a equipa do Sporting de Tomar, no entanto, alguns calafrios que apanhou no início da segunda parte, mas sempre com o jogo controlado, porque a pressão foi imensa perante a equipa do Marinhense, que a espaço ia-se conseguindo libertar da teia montada por Nuno Lopes, e que também, e diga-se aqui em bom da verdade, Alberto Mola, que foi hoje o guarda-redes titular da equipa navantina, exportou a grande altura, tirando algumas bolas de gol da equipa do Marinhense, evitando, digamos assim, alguma a motivação que pudesse ainda acontecer, e a reação que pudesse acontecer por parte da equipa do Marinhense. Aqui nada a registar, Sporting de Tomar a passar em frente. Vamos, digamos assim, verificar qual agora o adversário que calha em sorte aqui do Sporting de Tomar nessa Taça de Portugal. Penso eu que a Nuno Lopes também tem algumas aspirações, e ele que gosta de estar sempre nos momentos bons, quer na Taça de Portugal, quer nas finais fora, que ele gosta de estar bem juntamente com a sua equipa, e com certeza que vem motivando a equipa para estar nessa final fora da Taça de Portugal. Vamos ver quem calha em sorte. Aqui já passou mais este teste, um teste que se antevia algo difícil como foi, mas Sporting de Tomar continua na Taça de Portugal a vencer aqui na Embra por 7-3.
Que o repórter Paulo Berante com a análise deste Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 7. Também reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, admitiu que a sua equipa ainda passou por alguns calafrios, mas referiu que os jogadores tiveram a calma necessária para controlar as incidências.
Sabíamos disso. O grande objetivo era não deixar entrar o jogo na fase emocional. Porque quando isto entra na fase emocional é um problema. E podia ter entrado quando, se o Marinhense na segunda parte faz o 3-2. E aí isto podia virar emocional, porque o Marinhense ganhava, neste caso, ânimo, não tem que fazer aquilo que nós temos que fazer, e depois aqui tínhamos que controlar o jogo. Tardou muito o 4-1 a aparecer. Na primeira parte também não entramos com a nossa pressão habitual, neste caso deixámos o Marinhense até confiar um bocadinho no jogo. Mas pronto, acho que tivemos sempre sinal mais, era importante, neste caso, uma vez que mexi na baliza, o Mola ter confiança, e penso que o fez e agarrou em determinados momentos do jogo, nomeadamente os livros diretos do Marinhense, em que nós dizemos que o Marinhense falha 3 ou 4 livros diretos, bolas paradas, e nunca valorizamos, neste caso, o nosso guarda-redes. Eu tenho que olhar para os meus, valorizo a exibição do Mola e aquilo que ele fez, foi decisivo ali naquele momento, e depois acho que o 4-1 ditou a sentença no jogo, 4-5, e pronto, acho que o jogo termina a partir daí. O Marinhense depois já não conseguiu levar isto para o lado emocional, também já não conseguiu fazer mais nada do que o jogo pedia, pois era mais um golo aqui, menos um golo lá. Eu também não queria que isto disparasse, não fiz nada para que isso não acontecesse, mas não queria que estar aqui com resultados gordos não ajuda nada. Portanto, acho que foi o justo, foi aquilo que tem de ser. Seguimos para a próxima eliminatória e vamos à procura do sorteio. No fundo, é isso que temos que fazer.
O Tomar quer ir até onde nesta fase?
Ganhar. Pronto, a gente temos de ser ambiciosos. Não, nós sabemos que dependemos do sorteio. Lógico, se calhar no Dragão, ou se calhar no Benfica, ou no Sporting, vou ter dificuldades, ou em Barcelos mesmo. A gente sabe disso, mas o sorteio é importantíssimo. Nós agora não podemos fazer nada que não conseguimos controlar. Mesmo assim, também para ganhar, temos que ganhar um deles, ou dois. Portanto, é o que for. Agora, é legítimo. O Marinhense, se calhar também quando entrou nisto, todas as equipas têm que pensar em ganhar. E já apareceu noutras modalidades exemplos disso. Os Vizelas desta vida e aqueles clubes todos e mais alguns que nós podemos lembrar. E há um dia, portanto há um dia, e eu pessoalmente já cheguei à final da taça, não consegui ganhar, tenho umas medalhas lá na Federação ainda para levantar que não consegui, vou à procura delas.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Passamos para Nuno Domingues, treinador do Sporting Marinhense, ele que esteve no Sporting de Tomar durante largos anos e que começou por dizer que não está em causa o triunfo dos Navantinos.
Antes de mais, vai ter dar parabéns ao Tomar. Acho que a vitória não está em causa. É uma equipa superior, nós sabíamos disso. Conseguimos entrar bem no jogo, conseguimos marcar, que era importante para causar alguma apreensão ao Tomar. Conseguimos que eles não nos pressionassem nas zonas que gostam, que é na zona da tabela, tínhamos isto bem estudado. Mas depois é a bola que entra, que não entra, o 3-1 a acabar a primeira parte acabou por nos deitar um bocadinho abaixo do que nós tínhamos, estávamos com 9 faltas. Mas é o que tu disseste, num jogo destes onde no hockey, onde as bolas paradas fazem a diferença, acabámos por falhar em 4, falhámos 3, e todas com 3-1 e 3-2 no resultado. Isso tirou-nos alguma crença, e depois quando queremos subir e queremos procurar outro resultado contra estas equipas, acabamos sempre por sofrer, e foi isso que aconteceu. Ao 3-1, faltava pouco tempo, acabámos por querer subir, depois eles marcaram 1, marcaram 2, e a partir daí o jogo acabou por se partir um bocadinho. Penso por números exagerados, mas não é um jogo eliminado, não há pontos. Ao perder por 10, acho que no Sumas Euro por 15 acaba por ser igual. Acho que melhorámos e foi bom para nós em relação ao jogo durante a semana, mas há muito aspecto a melhorar. Nós estamos numa boa fase, tivemos muita paragem, a minha equipa também tem 6 elementos novos, não é fácil andar sempre a inventar, ou não é inventar, mas a querer trocar os jogos, e isso a nós tem-nos causado algum incómodo, mas a taça já lá vai, costuma-se dizer que a taça é de barro, é menos uma competição que nós dificilmente iríamos ganhar, só por muita sorte nos chuteios na eliminação, mas é uma competição que nós entramos com todo o prazer. Há que olhar para a frente agora, o pensamento é o campeonato, e é aí que nos temos que focar.
E o seu horário vai ser terrível?
Sim, ainda temos alguns jogos agora até o fim de janeiro, e temos um início. Até o dia 21 de fevereiro podemos ter a nossa... Ou estamos na luta ou estamos fora da luta. Isso é mesmo assim. Já perdemos a semana passada contra o entroncamento. Tirou-nos um bocadinho os 3 pontos que estávamos a fazer conta. Teoricamente, se ganharmos, ficamos em atraso, ficamos a 5, se os outros também os ganharem. E, portanto, ainda falta muito campeonato. Mas é uma equipa... Penso que as pessoas têm que perceber. É uma equipa nova, com jogadores de várias línguas, habituados a outro hóquei, e não é fácil todos os anos inventar equipas, mas pronto, estamos juntos. Estamos a trabalhar, penso que agora melhor, há que alertar os jogadores também para certos comportamentos que continuamos a ter dentro do campo, né, os cartões azuis, e isso tem-nos prejudicado um bocadinho, mas há que acreditar no trabalho que estamos a fazer, porque eu ainda acredito que pode ser possível. Temos que ganhar os jogos quase todos, mas é para isso que trabalhamos.
Nuno Domingues, hoje treinador do Sporting Marinhense, que esteve durante largos anos à frente do Sporting de Tomar. E a propósito desta eliminatória da Taça de Portugal, Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, fez a sua análise.
Aqui três surpresas. A que me surpreendeu é a privadade, 2-0, voltado curto, mas não deixa de ser uma vitória robusta e de facto, o Ribadado, nem sequer ter um gol feito nesta deslocação à física. Uma equipa que tem feito até no campeonato de primeira divisão uma boa prestação, está com alguns pontos acima da linha d'água, está a fazer um campeonato tranquilo e vir aqui, se calhar pensava que era um jogo fácil e às vezes quando se vem com desplicência, acaba por se pagar cá. Foi o caso da Ribadado em Torres Pedras. Para mim, a maior surpresa é a Salesiana com o Olivarense, porque apesar da Olivarense não estar a fazer um campeonato muito, muito bom, aliás, está a fazer muito aquém das expectativas para aquilo que é o plantel e os valores que tem no seu plantel, até quase ao final do jogo, até aos 22 minutos, estava a perder por 3-0. Uma Olivarense tem um plantel internacionais espanhóis e portugueses, chegar a uma Salesiana que está a lutar para não descer para a terceira divisão é uma surpresa muito grande e diz que o hockey e a taça é a festa e houve mesmo isso. O Turquelo, na minha opinião, é um clube de primeira divisão que tem que estar na segunda divisão, mas não deixa de ser uma surpresa a eliminação do Passar, que também está a fazer um campeonato aquém das suas capacidades e é um clube que tem que rapidamente mudar o paradigma de tem vindo nestes últimos jogos se quer continuar na primeira divisão. Foi um jogo equilibrado porque ele esteve sempre na frente do marcador. O Pássaro empatou já nos minutos finais da segunda parte e depois no prolongamento porque ele marca dois golos e arrumou a questão e o Pássaro não teve qualquer hipótese de reagir no prolongamento. O Sporting passeou na ilha 8-1 de tudo, humilhada com a Académica de Coimbra, uma equipa da terceira, com uma equipa de segunda, valeu mais forte, neste caso a Académica de Coimbra. O Valongo passeou na Vila do Bispo, 8-2. O Póvoa ganhou ao Termas, 9-6, que foi um jogo equilibrado. O Famalicense da primeira divisão foi ganhar à Feira, 7-4. E outro, um jogo que foi quase surpresa, porque o Bicho esteve a ganhar também bastante tempo o seu jogo contra o Sporting de Braga, contra o Hockey Clube de Braga, peço desculpa. Só nos minutos finais é que o Braga conseguiu. O Braga começou a ganhar por 2-0. E o Bicho dá a volta para 4-2 e 5-2. E só nos minutos finais do jogo o Braga consegue empatar. Já praticamente no minuto 25 faz dois golos, no minuto 24 faz dois golos. Isto quer dizer que não me surpreende que o Vir está a fazer um excelente campeonato e se as equipas que estão a lutar pela subida à primeira divisão não se puserem a pau, o Vir aproveita a deixa.
Sem dúvida. De resto, nessa partida, Pedro Favinha, deixa-me acrescentar que os golos do Bir foram marcados por Paulo Passos, David Costa 2 e Miguel Vicente 2, com Nuno Peça a fazer 6 intervenções de relevo nas bolas paradas. Já para o Braga, marcaram Pedro Mendes por 2 vezes, Vítor Hugo 3 golos, Tiago Sanches marcou 1, Nelson Felipe defendeu 5 bolas paradas. Grande jogo este Bir 5, Braga 6 após prolongamento.
Exatamente, foi um bom jogo. E depois aqui continuando, a São Joanense, o ano passado, à segunda divisão, o Paredes teve sempre o jogo na mão, teve sempre que vencer, acaba por ser um 4-5 para o Paredes. O Paredes passa e está a fazer um campeonato tranquilo este ano, ao invés do ano passado. O Benfica também passeou na Câmara, o Barcelos foi às Águias, a memória, ganhar 10-1, e não houve aqui dúvida nenhuma do poderio do Barcelos. E o último jogo foi o que já falei, quem foi o primeiro a falar, foi a física com o Ribadado, para mim também é uma surpresa, porque dado ao campeonato que o Ribadavia está dentro da primeira divisão, nada antevia que houvesse taça neste jogo. Mas houve, e também o hockey é assim, e a taça é mesmo isto, é a festa.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey Patins, aqui na análise aos 16 avos de final da Taça de Portugal. Por isso mesmo, devido à realização da Prova Rainha, não houve então Primeira Divisão Nacional, se que teve a meio da última semana uma jornada, precisamente a jornada 12, Famalicense 4, Hockey de Barcelos 8, Sporting 5, Murches 5, Passo de Arcos 3, Porto 8, Benfica 6, Parede 1, Hockey Clube de Braga 2, Sporting de Mar 5, aqui a formação Nabantina a voltar às vitórias, Valongo 6, Ribadave 5 e Oliveirense 6, Ventude Viana 4. O campeonato regressa nesta quarta-feira, dia 18, e o Sporting de Tomar terá pela frente a Associação Desportiva de Valongo, jogo então no Pavilhão Municipal de Tomar a partir das 21h, transmissão, relato aqui na Hertz. Teremos também o Ribadave Oliveirense, Hockey de Barcelos, Passo de Arcos, Ventude Viana Famalicense, Parede de Sporting, Porto Benfica, o Derby e é também o Murches Hockey Clube de Braga. Recordar que nesta altura a classificação é liderada pelo Benfica, 33 pontos, segundo o Porto com 31, terceiro Sporting com 29, quarto Valongo 27 pontos, quinto Barcelos com 26, sexto Oliveirense com 18, sétimo Sporting do Tomar tem 17 pontos, oitavo Parede com 13, nono Ribadave 12 pontos, décimo Hockey Clube de Braga com 10, também com 10, o Famalicense em zona de descida, Juventude Viana 7 pontos, 13º Passo de Arcos com 6, 14º e último, o Murches com apenas 1 ponto. Vamos continuar nesta edição de Hertz Desportivo. Primeira parte, olhamos agora para o futsal, ronda pela realidade do futsal à escala nacional. Começamos pela Liga Placar, onde o Ferreira do Zézer foi surpreendido na deslocação ao reduto do Candoso, uma derrota diante do anterior 11º classificado, que em 12 jogos tinha apenas uma vitória. Vamos então aos resultados. Jornada 13, Sporting 6, Benfica 4, Quinta dos Lombos 3, Caxinas 2, Candoso 3, Ferreira do Zézer 2, Asmães 1, Elétrico 7 e ainda os Leões Porto Salvo 4, Portimonense 0. Nesta altura joga-se o Sporting de Braga Fundão. Na frente, Sporting com 32 pontos, tantos quantos o Benfica. Sporting de Braga é terceiro, tem 29, quarto Elétrico com 24, quinto Quinta dos Lombos 22, sexto Leões Porto Salvo com 19, sétimo Caxinas com 18, oitavo Ferreira do Zézer com 17, nono Fundão tem 16, décimo Candoso com 7, 11º Portimonense com 6 pontos, 12º e último o Asmeis, que ainda não pontuou, tem 13 derrotas em 13 jogos. Xavier Costa, comentador da Hertz para esta modalidade, começou por falar no desaire dos ferreirenses, catalogou como surpresa.
Em relação a estes três jogos, e vamos começar naturalmente por aquele que nos é mais próximo geograficamente em termos de interesse de equipa, e naturalmente o representante do nosso distrito, esta derrota do Ferreira dos Ezes na deslocação até ao terreno do Candoso, e esta é já uma das surpresas da jornada. E surpresa por mérito próprio daquilo que o Ferreira dos Ezes tem vindo a fazer até agora. Esta derrota com o Candoso não estaria naturalmente nos planos, até porque o Candoso, antes desta jornada, era o penúltimo da tabela classificativa, apenas com 4 pontos somados, e consegue aqui travar o Ferreira do Zézer e, no fundo, entrar novamente aqui na luta pela manutenção no que diz respeito ao Candoso. No que diz respeito ao Ferreira do Zézer, não influencia ainda nada a permanência do Ferreira do Zézer na Liga Placar, está com 11 pontos de avanço sobre o primeiro na descida, o Portimonense, e ainda irá jogar hoje, mas coloca o Ferreira de Vezes aqui numa luta maior para conseguir ou não ficar nos lugares de apuramento para o play-off, porque agora já só tem um ponto a mais do que o Fundão, que é o primeiro na zona que não se qualifica para esses play-offs finais, esse play-off de apuramento de campeão da Liga Placar. Além deste jogo do Ferreira de Vezes, que, de facto, é um resultado negativo, não há outra forma de o dizer, não era um resultado de todo esperado, também dar aqui, naturalmente, destaque ao derby dos derbys. Este Sporting 6, Benfica 4, é a primeira derrota do Benfica nesta temporada e podemos ver uma coisa muito interessante a acontecer hoje, caso o Sporting Clube Braga vença, hoje não, aliás, amanhã, caso o Braga vença a equipa do Fundão, para o Ferreira de Zezer era perfeito, porque é o Fundão a quem o Ferreira de Zezer tem fugido neste momento para se manter no lugar dos playoffs. Se o Sporting Clube Braga ganhar, o Sporting Clube Braga assume o topo da tabela classificativa da Liga Placar, ainda que com os mesmos pontos do que Sporting e Benfica, mas tem vantagem este ano no confronto direto, quando na soma das três equipas o Braga assumirá o topo da Liga Placar, e isso é naturalmente motivo de destaque até para aumentar a competitividade deste nosso campeonato, naturalmente um dos melhores campeonatos do mundo de futsal, mas que tem visto ao longo dos anos a luta ser praticamente sempre dividida a dois, e ainda dentro desses dois, com um particular destaque para a equipa do Sporting Clube Portugal, que tem sabido ser melhor do que o rival de Lisboa. Portanto, motivos de interesse também na luta pela zona do apuramento do play-off de campeão. Caxinas, Ferreira de Zezer, Leões de Porto Salvo e o Fundão andarão todas aqui na luta até bem perto do final para ficar nos lugares de play-off. Depois, na manutenção, Candoso, Portimonense e Azemeis, será entre estas três equipas que se irão decidir as duas que descem à 2ª Divisão Nacional de Futsal.
Xavier Costa, comentador da ERT para o futsal. Vamos seguir caminho pela mesma modalidade, neste caso pela 3ª Divisão Nacional, onde os Patos perderam e também de forma surpreendente. Estão num registro muito negativo. A formação do Rocio ao sul do Tejo, Conselho de Abrantes, foi jornada 12. Patos 4, Núcleo Sportinguista de Pombal 7, Mendiga 9, Mata 1, MTBA 5, Arnal 1, Lobitos Futsal 5, União 1919-7, Cariense 1, São João 2 e a Beira Ria 2, Barra da Boa Esperança 3. Na frente do Barra da Boa Esperança tem 33 pontos, segundo São João com 31, terceiro MTBA com 25, quarto Mendiga 21 pontos, quinto Lobitos Futsal com 17, sexto Beira Ria com 15, também com 15 o Mata, oitavo Patos com 13 pontos, nono União 1919 também com 13 pontos, décimo Núcleo Sportinguista de Pombal com 9, décimo primeiro Arnal também com 9, 12º e último o Cariense com 6 pontos conquistados. Xavier Costa fala aqui de uma derrota dos Patos que não estava nos planos.
Mas é claramente uma derrota que não estava nos planos dos comandados de Aldera Rodrigues. O Núcleo Sporting Clube Portugal em Pombal é atualmente o 10º classificado com estes pontos que somou com a equipa dos Patos, porque antes estava no fundo da tabela classificativa, era 12º com os mesmos pontos do que o Cariense, e era importantíssimo a equipa dos Patos ter vencido esta partida para fugir este sufoco que agora, quando depois referires a pontuação e o lugar na tabela classificativa, tu vai perceber que a equipa dos Patos já está envolvida num sufoco ao qual se podia ter esquivado, até pelos restantes resultados que aconteceram nesta jornada. Em caso de vitória, a equipa dos Patos estaria neste momento no 6º lugar da tabela classificativa, assim está em 8º, com os mesmos pontos do que o 9º. Relembramos que este ano os dois piores 9º classificados descem também às competições distritais, 10º, 11º, 12º, os três últimos descem diretamente, e infelizmente é nesta luta que a equipa dos Patos já se deixou colocar, depois de ter um início de temporada a todos os níveis muito positivo. Agora estão a fraquejar os comandados de Hélder Rodrigues. A equipa do Rocio ao sul do Tejo planeava e pensava, e todos esperávamos que tivesse vencido aqui a equipa de Pombal, até porque estava a jogar em casa junto, frente aos seus adeptos, e tem na próxima jornada, só fazendo aqui já uma antevisão muito rápida, um jogo fundamental. A equipa dos Patos desloca-se até ao terreno do Arnal, e qualquer outro resultado que não seja a vitória da equipa dos Patos deixa a equipa representante do Distrito de Santarém nesta 3ª Divisão Nacional em muitos maus lençóis para o que resta da temporada, irá ficar embrenhada na luta pela manutenção. Por outro lado, uma vitória no terreno do Arnal face aos outros encontros das equipas que estão na luta pela manutenção poderá dar aqui uma segunda hipótese para que a equipa do Rocio ao sul do Tejo ganhe novo fogo para se manter na 3ª Divisão Nacional.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, aqui no final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Iremos voltar já de seguida e vamos centrar atenções no futebol, particular destaque para a primeira divisão distrital, primeira jornada da segunda volta desta competição. Fique então por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo, e como prometido vamos começar por centrar atenções no futebol, para já campeonato de Portugal, isto porque o distrito de Santarém está representado com três equipas, já sabe, nesta competição, e é um campeonato com influência direta naquilo que poderá ser o futuro da primeira divisão distrital, isto porque tantas quantas forem as equipas que forem despromovidas ao futebol distrital, neste caso à primeira divisão, são então mesmo esses os lugares que serão agregados aos atuais dois, que já significam a despromoção à segunda divisão distrital, e nesta altura convém dizer, o cenário está longe de ser o mais desejável. Vamos então aos resultados. 14ª jornada: Alcaíns 0, União da Serra 1, Sertanense 0, Arronches e Benfica 1, Loures 1, Mortágua 2, Peropinheiro 0, 1º de Dezembro 0, Sintrense 4, Rio Maior 0, Cruxense 0, Marinhense 0 e União de Santarém 1, Benfica de Castelo Branco 1. Na frente, precisamente, o Benfica de Castelo Branco com 27 pontos, segundo Sintrense com 26, terceiro 1º de Dezembro com 25, quartos União de Santarém e Mortágua, ambos com 24 pontos, sexto Sertanense com 23, sétimo Peropinheiro com 22, também com 22 o Marinhense, nono é o Cruxense que tem 20 pontos, décimo União da Serra também com 20, décimo 1º Louro com 14, 12º Arronches e Benfica com 10 pontos, 13º Rio Maior com 6 pontos, está já a 16 dos lugares de tranquilidade, 14º e último o Alcaíns com 4 pontos. Próxima jornada, no domingo que se avizinha, Mortágua Alcaíns, União da Serra Sertanense, 1º de Dezembro Loures, Marinhense Peropinheiro, Benfica de Castelo Branco Sintrense, Rio Maior Coruxense e ainda o Arronches e Benfica União de Santarém. Olhamos agora para a primeira divisão distrital, primeira jornada, segunda volta, como pode dizer-se, a 16ª ronda. Samora Correia 2, Fátima 4, Águias de Alpiarça 2, Benavente 2, Alcanonense 3, Ferreira do Zêzere 1, Cartaxo 0, Amiense 1, Torres Novas 2, Entrocamento Atlético Clube 0, Mação 0, Fazendense 1, Abrantes e Benfica 0, União do Tomar 2 e Salvaterrense 1, ou melhor, e Salvaterrense 3, Oriense 1. Assim é que está correto. Na frente continua o União do Tomar, que tem 36 pontos, segundo Fazendense 34, terceiro Amiense 33, quartos Alcananense e Samora Correia com 31, sexto Mação com 26, sétimos Torres Novas e Ferreira do Zêzere têm 22 pontos, nono Salvaterrense com 21, décimo Águias de Alpiarça com 20, décimo primeiro Oriense com 19, décimo segundo Fátima tem 17, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 16, na 14ª posição está o Cartaxo com 14 pontos, na zona de descida Benavente é 15º, tem 13 pontos, 16º e último o Entrocamento Atlético Clube com 8 pontos conquistados. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
Uma jornada com algumas surpresas, uma jornada que teve 24 golos e apenas um empate, mas mesmo esse empate com 4 golos. Realçar também aqui que houve mais vitórias forasteiras do que em casa, com 4 vitórias fora e apenas 3 caseiras. Então vamos começar a análise pelo Alcanonense 3, Ferreira do Zêzere 1. O Ferreira do Zêzere que teve inclusive a ganhar 1-0, mas o Alcanonense deu a volta e acabou mesmo por ganhar por 3 bolas 1. O Alcanonense com esta vitória iguala ao Samora na 4ª posição, aproveitando também o deslize do Samora, e vamos lá mais à frente. O Ferreira do Zêzere com esta derrota acaba por ser apanhado pelo Torres Novas na 7ª posição. Torres Novas que, bem nos recordamos, começou mal o campeonato, mas desde que mudou o treinador, o Eduardo Fortes tem feito um excelente trabalho e já está mesmo à 16ª jornada na 7ª posição. Vamos ao Abrantes e Benfica 0, União de Tomar 2. O União de Tomar, depois de uma derrota em Mação por 3-0, vai dar uma excelente resposta e vai ganhar por 2 em Abrantes, num campo sempre difícil. Consegue o Tomar, à 16ª jornada, estar 4 jornadas consecutivas como líder, e agora com 36 pontos. O Abrantes, por seu lado, depois de uma excelente vitória na jornada passada, com esta derrota cai para a 13ª posição. Vamos ao Mação 0, Fazendense 1, para mim o jogo grande da jornada. O Mação, depois de uma excelente vitória na jornada passada por 3-0 sobre o líder Tomar, perde, desta vez em casa também, contra o segundo classificado, Fazendense. Fazendense, que vinha de uma derrota por 3-2 em Salvaterra, dá aqui uma excelente resposta e consegue com esta vitória isolar-se no segundo lugar, apenas a 2 do líder Tomar. O Mação, por sua vez, interrompe uma série bastante positiva de 3 consecutivas com esta derrota. A derrota caseiro. Torres Novas 2, entroncamento 0. O Torres Novas, depois de uma derrota na jornada passada em casa com o Amiense, dá uma excelente resposta e ganha por 2-0 o entroncamento e apanha o Ferreira dos Ezes no 7º lugar, como tinha dito anteriormente. O entroncamento, com esta derrota, cada vez é mais último, continua com 8 e continua a não conseguir ganhar. Jornada surpresa, o jogo surpresa da jornada para mim é o Samora Correia 2, Fátima 4. O Samora, que vinha de uma vitória em casa no derby contra o Benavente por 3-2, é surpreendido pelo Fátima, por uma derrota de 2-4. E cai mesmo para a 4ª posição, sendo inclusive ultrapassado pelo Amiense, e curiosamente a próxima jornada vai ser Amiense-Samora. Portanto, vamos ver aqui um confronto entre o 3º e o 4º. Vamos, um excelente jogo e um jogo grande da próxima jornada. O Fátima, por sua vez, consegue a 2ª vitória consecutiva, e a 2ª vitória consecutiva fora de portas, é uma excelente vitória da equipa de Mário Nelson, e com esta vitória sobe mesmo ao 12º lugar com 17 pontos. E a próxima jornada vai receber o Águias com 20 pontos, portanto, Paulo, um jogo a terem atenção também na luta pela manutenção. A equipa de Mário Nelson reforçou-se agora neste defeso e o resultado está à vista. Uma excelente vitória sobre o Samora, que tem vindo a fazer uma excelente época, mas o Fátima foi superior e conseguiu mesmo uma excelente vitória, 4-2, fora de porta. O Águias 2, Benavente 2. O Águias esteve a ganhar 2-0, e inclusive a jogar contra 10 unidades. O Benavente vai buscar um precioso ponto, foi uma equipa guerreira, e dá os parabéns à equipa de Benavente, que depois está a perder por 2 e ver-se reduzida a 10 unidades, consegue igualar o jogo e buscar um precioso ponto na sua luta pela manutenção à Alpiaça. Depois temos o Salvaterrense 3, Oriense 1. O Oriense, inclusive, teve a ganhar 1-0. Salvaterra consegue reduzir à beira do intervalo através de uma grande penalidade. Um jogo nem sempre bem disputado, onde o Oriense entrou melhor que o Salvaterra um bocadinho apático, mas o Salvaterra depois conseguiu dar uma boa resposta e consegue igualar ao intervalo. Na segunda parte, um jogo completamente diferente, o Salvaterra com outra atitude, muito mais forte, muito mais intenso, consegue facilmente chegar ao 3-1, facilmente, não foi assim tão fácil, mas bem trabalhado, foi com muitas ocasiões e consegue fazer mesmo 3-1, e assenta perfeitamente esta vitória. Queria realçar também, Paulo, neste jogo, foi o primeiro jogo do Luís Salgueiro, foi mais uma chitada psicológica na primeira divisão distrital. O treinador Miguel Calisto, que até aqui eu tenho visto alguns jogos do Salvaterra, estava a fazer um bom trabalho, inclusive a equipa estava bem classificada. Surpreendeu-me bastante esta mudança de treinador, mas quem sabe são os diretores, eles é que devem ter as suas razões. E então este foi o primeiro jogo do Ministério Luís Salgueiro e também uma boa vitória, 3-1 sobre o Oriense, a 2ª vitória consecutiva do Salvaterra. O Oriense, por sua vez, que arrancou muito bem esta competição, vem em queda, já vai mesmo para a 4ª derrota consecutiva. Não está a conseguir assegurar resultados. O Oriense entrou bem, mas não conseguiu segurar. E com esta derrota, desce mesmo para a 11ª posição, com 19 pontos, tendo ultrapassado pelo Salvaterra, pelo Torres Novas e pelo Águias. E por fim, Cartaxo 0, Amiense 1. O Cartaxo volta a perder e já vai para a 5ª derrota seguida. Já está apenas a 1 ponto do Benavente, ou melhor, o Benavente é que está com 13 pontos a 1 ponto do Cartaxo, ou seja, está a 1 ponto de ser apanhado pelo Benavente. Portanto, o Cartaxo está numa fase complicada. O Amiense vai ganhar 1-0, aproveita muito bem o deslize do Samora ultrapassando o mesmo na classificação, atingindo a terceira posição com 33 pontos, e o próximo jogo, para mim o jogo grande da jornada, será a Mianzo Zamora. Portanto, Paulo, quanto a esta jornada está tudo dito. Mantemos o líder, o Tomar. O Tomar é novamente líder pela quarta jornada consecutiva, e o Fazendas consegue isolar-se na segunda posição, mas está uma luta na parte primeira da tabela bastante intensa e bastante agradável, e na parte de baixo da tabela, à exceção do entroncamento, não consegue pontuar. As outras equipas têm estado a fazer pontos, têm vindo algumas surpresas, está algo mexido. Portanto, esta época corremos o risco de ver 5 equipas a descer à segunda divisão distrital. Portanto, as equipas de cá de baixo têm que começar a fazer pontos, têm que começar a pensar e mentalizar-se que têm que fazer mesmo pontos para sair destes lugares de baixo, porque senão correm o risco de descer mesmo à segunda divisão distrital.
Rogério Fernando, aqui na análise, esta jornada, jornada 16, a primeira da segunda volta. O União de Tomar venceu no Reduto do Abrantes e Benfica por 0-2 e manteve-se no primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi um triunfo difícil, ainda com algumas dificuldades criadas pelo Abrantes e Benfica, que vendeu cara esta derrota. Os abrantinos fizeram mesmo por merecer mais e melhor. Foi a terceira derrota dos últimos 4 jogos por parte do Abrantes, que caiu para a 13ª posição, ao passo que o União de Tomar reage assim à derrota sofrida na última semana em Mação. Foi a terceira vitória nos últimos 4 duelos. A Hertz acompanhou este jogo, o relato de Rui Bugalhão, que no final nos deixou as suas considerações.
Grande vitória, um jogo suado, difícil, complicado da equipa de Marco Marques nesta viagem ao Municipal de Abrantes. Um jogo sempre muito difícil, uma equipa que pratica um bom futebol, muita dinâmica, uma equipa sempre com muitas unidades na frente de ataque. Na primeira parte teve 3-4 grandes oportunidades para marcar, não conseguiu fazer. Pedro Pires, esse, conseguiu as 2 vezes grandes oportunidades, não se fez rogado na primeira parte aos 14, na segunda aos 16, a fazer a diferença. E o resultado final desta partida, uma deslocação depois de uma derrota em Mação por 3-0. Hoje a equipa do União de Tomar a ratificar os processos nesta segunda parte, muito melhor em termos do processo defensivo, linhas mais juntas, encurtando o espaço também para o portador da bola. A equipa de Marco Marques a ler muito bem nesta segunda parte e a ter ali aquela hipótese de fazer o segundo golo. E Pedro Pires, numa excelente recepção com o pé direito e com o esquerdo a nichar novamente pela segunda vez a bola no fundo da baliza de Miguel Ferreira. Alguma sorte, um resultado que pode dizer-se enganador, dadas as oportunidades da equipa do Abrantes e Benfica, mas o União de Tomar focado, o União de Tomar muito personalizado nesta vitória hoje aqui em Abrantes, perante uma equipa bem comandada por Paulo Seninho.
Aqui a análise de Rui Bugalhão, que no final também falou com os treinadores, começando por Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que disse que a sua equipa criou diversas oportunidades, mas falhou, ou melhor, mas faltou sorte. O técnico diz que os seus jogadores trabalharam muito.
São momentos de frustração, tanto para mim como para a minha equipa, que apresentamos um bom futebol, criamos muitas oportunidades, jogamos com o Tomar, que é o primeiro classificado, e tivemos 7 ou 8 oportunidades claras de golo hoje, e não conseguimos vencer. Acho que a época tem sido isto. No futebol é preciso sorte, mas acho que isto é azar a mais para aquilo que é a minha equipa, porque acho que eles mereciam mais para aquilo que eles trabalham, porque uma equipa que cria 7 oportunidades de golo à União de Tomar tem que ser uma equipa que trabalhe muito, e eles trabalham muito, e esta época estão numa maré de azar.
É difícil gerir jogadores que, sobretudo, encarando apenas um adversário, que é o guarda-redes, como aconteceu, e falámos disso também durante a transmissão aí com o técnico Marco Marques, e, sobretudo, o próprio penalti que o teu irmão desperdiçou, que é realmente um exímio marcador de bolas paradas. Isso é a demonstração, é um espelho daquilo que tem acontecido durante esta época.
Sim, é verdade. Eu, na primeira parte, o João Marchand tem 2 isoladas, só que o guarda-redes, o Nogueira tem 2 bolas isoladas, o Tony tem uma grande defesa do Ivo Cristo, que podia ser. Depois temos aqui na segunda parte várias, ali, zona do penalti, braços atrasados com os jogadores, a bola batia sempre em alguém do Tomar, e depois sim, por finalizar a grande finalidade, porque podíamos pôr outra vez no jogo, o Tomar estava com menos um jogador e podíamos carregar forte, já tinha dado a indicação ao Tony, inclusive, que se fosse gol para ele ir para a ponta de lança, íamos arriscar tudo, e pronto, mas o futebol é isto, não conseguimos. Dar os parabéns ao Tomar, porque lutou para os 3 pontos, mas o Tomar hoje praticamente veio 2 vezes à nossa baliza e mais um lance em transição que vai ao poste, pouco mais chusca na nossa equipa, mas porque a gente também não permitiu.
Não será fácil, obviamente, gerir um balneário com o futebol que a equipa pratica, com as oportunidades desperdiçadas, mas até onde queres levar o teu Abrantes e Benfica até o final da época?
É assim, nós vamos tentar subir o maior número possível de lugares, porque a equipa merece também, acho que todos nós merecemos, mas no futebol isto torna-se difícil, quando não se consegue vencer, voltar a motivar uma equipa que joga e corre e trabalha como trabalha. Tenho um balneário em baixo hoje, claramente, porque acreditávamos que hoje podíamos dar aqui uma volta, porque estávamos a 3 pontos do 6º ou do 7º lugar, se eu não me engano, e podíamos subir ali uns lugarzinhos. Estávamos motivados para o jogo, e prova disso foi a primeira parte, entrámos motivadíssimos, mas a primeira vez que o Tomás vai à nossa baliza faz um golo, e nós criámos e não conseguimos concretizar. Mas pronto, é futebol, não, acho que pouco mais há a dizer, a não dizer que, e foi aquilo que disse agora aos meus jogadores, não vamos desistir, não podemos desistir, temos que acreditar que podemos chegar a um lugar mais honroso para nós, pelo menos para nós jogadores e treinadores, porque merecemos, trabalhamos muito para jogar como jogamos.
Olha, Rui, em termos,
temos
de
terminar, Paulo. Temos de terminar porque temos de voltar de Marinha na Marinha Grande.
Ok, rapidamente, Paulo. União do Tomar está nesta altura em primeiro lugar. Como é que analisas muito rapidamente o campeonato até esta altura?
Campeonato muito equilibrado em termos de equipas com o mesmo valor, só que o futebol sorte também tem acompanhado algumas equipas. O Tomar tem lutado para estar em primeiro lugar, mas podiam matar outras equipas que estão cá em baixo, mas é isto, não tenho muito mais a acrescentar.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, aqui a considerar que a sua equipa merecia mais e melhor. Do lado do União do Tomar, Marco Marques, treinador, destacou a eficácia que a sua equipa teve neste jogo, admitindo que o Abrantes e Benfica fez pela vida.
A eficácia que não tivemos a semana passada, tivemos esta semana. Nós já sabíamos que hoje temos muitas dificuldades neste campo, um campo normalmente difícil, e foi o que aconteceu. Primeira parte, conseguimos que o Abrantes criou mais situações de perigo do que nós. Nós tivemos a felicidade de fazer o golo do Pires e depois conseguimos defender bem e fomos para o intervalo com o zero, e acaba por ser um pouco um contracorrente do jogo, mas como eu costumo dizer, a sorte procura, se nós procurarmos a sorte, fizemos um golo. Na segunda parte, quando a jogar contra o vento, mais dificuldades nós sabíamos que íamos encontrar, mas penso que acima de tudo conseguimos controlar o jogo a nível defensivo, fomos muito compactos, muito coesos a defender. E no momento certo fizemos o segundo golo e pronto, e foi sofrer e jogar aquilo que tínhamos que jogar para conseguir os 3 pontos.
Olha, Marco, nós fomos falando também durante a transmissão, na primeira parte a equipa estava com as linhas muito longe, os jogadores estavam sem cobertura perto e a equipa do Abrantes teve 3, 4 grandes oportunidades. Mas no momento chave, o Pedro Pires também o realçou, ao intervalo retificaste, colocaste as linhas mais próximo e a equipa do Abrantes, embora tivesse mais bola, teve muito menos oportunidades do que na segunda parte. Foi importante também aquele momento da pausa ao intervalo.
Sim, claro, o intervalo serve mesmo para isso, para retificar o que está mal, e nós sabíamos o que é que estava a correr mal, retificámos e felizmente na segunda parte correu melhor, com o mais aproximar do meio campo de uns dos outros.
Olha, Marco, agora no próximo domingo, uma equipa que tem vindo a subir bastante em termos de tabela classificativa, Torres Novas é o próximo opositor. Vai ser um jogo, é um clássico também do futebol, importante, sobretudo depois da vitória de hoje, alicerçar esta mesma vitória com mais 3 pontos e em casa. É um jogo muito, muito importante também para aquele que todos anseiam, seja o trajeto 2022-2023 do teu União de Tomar.
Eu normalmente costumo dizer, o próximo jogo é o mais difícil da época, é o mais importante, porque é o próximo. E com o Torres Novas não é diferente, vamos encarar o jogo com a seriedade que temos encarado os outros, e trabalhar muito durante a semana, preparar bem o jogo, para depois conseguirmos os 3 pontos contra os Novas.
Aquela expulsão do Emerson não estava realmente naquele que seria o filme desta partida?
De tudo correu bem, podia ter... É assim, eu não sei o que é que ele fez, o que é que deixou de fazer, agora que é um golpe duro para nós, mas sai o Emerson e entra outro, tu vai ser aprendido para o outro, e o futebol é isto, assim tens estes momentos, e azar de uns, sorte de outros. Infelizmente a expulsão do Emerson claro que não vem ajudar, mas certamente há de haver outro para fazer o trabalho dele.
Olha, Marco, para além de todas as oportunidades na primeira parte, Ivo Cristo foi também realmente peça muito, muito importante, grande defesa, e a impedir que a equipa do Brandes fizesse o golo e pressionasse ainda mais nestes minutos finais da partida.
Sim, é verdade, o Ivo teve muito bem, mérito do Ivo, defendeu bem o penalti, e talvez no momento-chave, se a gente acaba por sofrer esse golo, ainda iríamos sofrer um bocadinho mais. Felizmente o Ivo defendeu, mérito dele, parabéns para a União.
Mais uma semana no topo da classificação.
É que a conversa é sempre a mesma, Buga. Semana após semana, trabalho após treino após treino, caminho faz caminhando e nós vamos fazendo o nosso com maior ou menor dificuldade. No fim, lá cá estaremos para fazer as contas.
Marco Marques, técnico do União de Tomar Herte, falou ainda com Pedro Pires, jogador do União de Tomar, que marcou os dois golos da formação navantina e por isso fez a diferença. Referiu que a equipa esteve muito bem e que recuperou a confiança.
Os meus dois golos não valem nada se nós não ganharmos o jogo. Depois de uma derrota da semana passada, treinámos forte durante a semana para vir aqui e recuperar a confiança da equipa, que é com vitória. E acho que a nossa equipa esteve bastante bem do início ao fim do jogo. E prova disso é o resultado e os três pontos que nós trazemos para casa.
Olha, Pedro, a equipa do Abrantes, e falámos também durante a nossa transmissão, na primeira parte teve ali 3, 4 grandes oportunidades, mas na segunda parte a equipa do União de Tomar, sobretudo Marco Marques, conseguiu corrigir aquele espaço que havia, porque é um campo com medidas máximas, é um campo que tem realmente a hipótese de dar verticalidade ao jogo da equipa do Abrantes, mas a equipa jogou mais junta nesta segunda parte, jogou com as linhas mais próximas e a equipa do Abrantes teve essa oportunidades na primeira, mas na segunda parte a equipa do União de Tomar conseguiu gerir praticamente todo o jogo.
Sim, exatamente. Na primeira parte estávamos ali com um grande buraco no meio campo, mas para isso também serve um intervalo para respirarmos fundo, todos conversa com o treinador, encontramos uma solução. A solução que encontramos foi jogar um bocadinho mais fechados na segunda parte, mas como vimos, resultou e não posso deixar de dizer que o melhor de campo fui eu, mas acho que divido este prémio com o Ivo, que o Ivo fez um grande jogo e ele também merecia.
O próprio Emerson borrou a pintura, como se costuma dizer, mas fez também um grande jogo. Pedro Pires, até onde queres ir esta época em termos de golos marcados com a tua camisola de União de Tomar?
Não tenho nenhum objetivo. O meu objetivo é tentar ajudar a equipa quando consigo, seja com assistências, com golos, com exibições. Não tenho números na minha cabeça, é jogo a jogo.
Pedro Pires, jogador do União de Tomar, autor dos dois tentos com que a formação navantina ultrapassou o Abrantes e Benfica, que tem sido efetivamente a chamada besta negra dos tomarenses no decurso das últimas épocas. Um estatuto que ficou desvanecido, pelo menos nesta temporada, onde o União de Tomar soma duas vitórias diante da equipa de Paulo Fernando. Foi então a primeira jornada desta segunda volta, sendo que o União de Tomar conquistou a sexta vitória fora de portas, 6 vitórias em 9 compromissos. Depois salientam-se as 5 vitórias também que Fazendense e Amiense já conseguiram fora de muros, sendo que neste lote está também o Fátima. Incrível, a equipa que está na 12ª posição tem 5 vitórias, apenas uma do que o líder, União de Tomar, e explica-se o 12º lugar porque o Fátima em casa ainda não tem qualquer triunfo em 7 jogos. Ou seja, fora de portas venceu 5 em 9, em casa não venceu nenhum dos 7 jogos realizados até agora. O União de Tomar continua a ser a equipa que mais vitórias tem nesta competição, ganhou 12 jogos, a equipa que foi menos derrotada, agora um estatuto dividido por 3 conjuntos, precisamente Amiense, Alcanenense e Samora Correia, que apenas perderam em 3 ocasiões. O melhor ataque nesta altura está na posse do União de Tomar, que conta com 32 golos marcados. A melhor defesa é um estatuto dividido por Fazendense e Alcanenense, com 13 golos encaixados cada. Quanto a números negativos, referência para o entroncamento Atlético Clube, que tem apenas uma vitória, conseguida precisamente na primeira jornada desta competição. Fez agora, neste domingo, uma volta completa sem que os comandados de Júlio Batista tenham conseguido vencer. As equipas com maior número de derrotas, Cartaxo, também o entrocamento Atlético Clube, ambas com 10 derrotas consentidas. No que diz respeito à pior ou melhor ataque, também entroncamento Atlético Clube, que tem apenas 15 golos marcados. Já a equipa com o ataque, ou melhor, com a defesa mais batida, também nesta jornada passou a ser o entroncamento Atlético Clube, com 34 golos encaixados. Referência ainda para outros registros, dizer-lhe que não há equipas imbatíveis em casa, sendo que os melhores registros são precisamente do União do Tomar e do Fazendense. Venceram 6 dos 7 jogos realizados. Já aqui falámos do Fátima, tem apenas 2 empates em 7 jogos, apenas 2 pontos então conquistados no seu terreno. Já fora de portas salta à vista esta performance negativa do Sport Lisboa e Cartaxo em 7 jogos, soma 7 derrotas, sendo que o entroncamento Atlético Clube também ainda não conseguiu vencer na condição de visitante, mas ainda assim registra aqui 3 pontos provenientes de outros 3 empates. Referência para o Samora Correia, que fora de portas é a equipa com menor número de derrotas. Apenas por uma vez o Samora Correia foi batido fora de casa, isto nos 7 jogos realizados. O melhor ataque, também fora de portas, está na posse do União do Tomar. Já marcou 16 golos, sendo que a melhor defesa pertence precisamente ao Alcanense, apenas encaixou 5 golos. O Cartaxo, sem surpresa, é o ataque menos concretizador fora de portas. Tem apenas 4 golos marcados. Já a pior defesa é um estatuto que é dividido quer pelo Torres Novas, quer pelo Águias de Alpiarça, que nesta altura somam a 20 golos encaixados. E é com esta estatística que finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida, vamos continuar a olhar para a 16ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 16ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui olhámos para o Abrantes e Benfica 0, União do Tomar 2. Saliência agora para a surpresa da jornada que aconteceu em Samora Correia, onde o Fátima venceu por 2-4 naquela que foi a sua terceira vitória seguida fora de casa. Aliás, fora de casa, só mesmo o líder União do Tomar é que tem mais vitórias do que os fatimenses. Já os chamorenses, que na última semana tinham subido a vice-líderes, foram assim surpreendidos, mas não tiveram argumentos para mais. Tal foi a superioridade do emblema fatimense. Os xadrezados já não perdiam há 3 rondas. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que a sua equipa tinha uma estratégia bem definida, assente nos pontos fortes do Samora Correia e, claro, na forma como anular essas mais-valias. O Fátima foi assim corajoso e audaz, com inúmeras ocasiões criadas, referiu o técnico em declarações à Hertz.
Não, surpreendido não fiquei. Nós sabemos o que trabalhamos, e eu referi isso várias vezes e refiro isso várias vezes, que a grande questão da nossa equipa está na mentalidade competitiva e na forma como abordamos todos os momentos do jogo, tendo em conta que temos uma equipa jovem. Ontem o que aconteceu foi que definimos uma estratégia para o jogo no campo de um adversário muito bem orientado e muito difícil, um adversário que tem uma ideia de jogo muito bem definida e que sei que trabalha bem, que tem jogadores de muita qualidade, que nós conhecemos, como o Ganhão, que pensa aquele jogo do Samora, o Fabinho e o David Vieira, que desequilibra, o próprio Quaresma, que é um jogador muito rápido e desequilibra, o guarda-redes deles, que é um guarda-redes muito experiente, que é o Sérgio, que fez grandes defesas, e nós sabíamos onde estavam realmente os pontos fortes desta equipa. Fomos trabalhando durante a semana à procura de anular esse tal jogo do Ganhão e do Fabinho e do David, acima de tudo, e do Quaresma, e fomos trabalhando em cima de uma ideia que era não deixar partir o jogo. Nós entramos muito bem no jogo, a fazer aquilo que realmente foi pedido, a definir bem, acabámos por fazer um golo e ficar por cima do jogo. O Samora estava com enormes dificuldades para se encontrar, talvez surpreendido com a forma como nós abordámos o jogo. Criámos, como eu disse, várias oportunidades de gol, foram 7 na primeira parte. Acabámos por, no lance que o Samora consegue partir o jogo e no momento em que se sente confortável, empatar o jogo. Fomos para o intervalo e referimos isso aos jogadores. Referimos aos jogadores que não, estávamos bem no jogo, mas que tínhamos de definir melhor. Não podíamos vir a casa de um adversário destes, criar as oportunidades que tivemos e não as concretizar. No início da segunda parte entrámos muito mal, apáticos. Os primeiros 10 minutos o Samora tem duas oportunidades e numa delas acaba por fazer o 2-1, acaba por ficar na frente do marcador, mas a nossa equipa reagiu muito bem. Cresceu no jogo, continuou com a mesma identidade e com a mesma maturidade, e aqui sim foi um reflexo de algum crescimento da nossa parte, a maturidade que demonstrámos depois de estar a perder e do Samora conseguir virar o jogo. E pronto, e continuámos a criar oportunidades, fizemos o 2-2 e depois tomámos conta do jogo e acabámos por ir fazendo gol em algumas oportunidades que tivemos e podíamos ter feito mais um ou outro gol, mas acho que é um resultado justo, fruto de muito trabalho dos jogadores e de uma estratégia que eu penso que foi realmente bem definida, e acho que é uma vitória que assenta bem à equipa do Fátima e aos jogadores do Fátima.
Mário Nelson, pronto, já aqui tinha sublinhado esses números há algumas semanas, mas efetivamente agora estamos numa fase em que o Fátima, fora de casa, tem 3 vitórias consecutivas. Olhando para a classificação, apenas o União de Tomar, que lidera a classificação, tem mais um triunfo fora de portas do que o Fátima. Isto são números que nos fazem pensar, até tendo em consideração o rendimento do Fátima a jogar em casa.
Eu não quero estar aqui com nenhum tipo de, sinceramente, presunção, nem nenhum tipo de discurso que possa levar a outro tipo de interpretações, mas nós tivemos vários jogos contra boas equipas em que fomos claramente superiores, em que tivemos oportunidades que podíamos ter feito mais pontos, quer em casa, quer fora. Os resultados e os números são realmente o que são. Eu, na avaliação que fizemos no final do ano, demonstramos que aos jogadores e entre a equipa técnica que havia algo de estranho naquilo que costumam ser as nossas equipas ao nível, por exemplo, da finalização. Tínhamos um dos piores ataques da competição. Se as pessoas, e se olharmos aos números que têm sido as nossas equipas, normalmente temos o melhor ataque da competição. Somos uma equipa que ataca, somos uma equipa que cria, somos uma equipa que finaliza. Tínhamos uma defesa e continuamos a ter uma defesa que nos golos sofridos é defesa do meio da tabela para cima. No ataque é que nós estávamos a ter realmente, e estamos a ter problemas de finalização, porque ainda ontem não concretizámos 80% ou 90% das oportunidades que tivemos. Não quer dizer que isso acontece em muitos jogos e não quer dizer que tivéssemos que ter um resultado muito volumoso, porque isso acontece realmente em muitos jogos. O que não pode acontecer é momentos de desconcentração, como tivemos no jogo com o Torres Novas, como tivemos em alguns jogos como o Salvaterra, em que não podíamos sofrer aqueles golos que sofremos. Agora, isto também parte muito, como eu disse ontem, e aproveito para reforçar, sem nenhum tipo de, como eu disse, de puxa-saco, nem nenhum tipo de graxas, como se costuma dizer, e é força de expressão, mas é uma realidade. Também é fruto, e esta vitória tem que ser dedicada também à estrutura e à direção do Fátima, porque em momentos difíceis em que eu quis sair, em momentos difíceis em que era fácil deixar cair a equipa técnica, era fácil responsabilizar a equipa técnica, a direção do Fátima deu-nos estabilidade, deu-nos condições, deu-nos ferramentas e deu-nos matéria para podermos trabalhar e para poder mudar o rumo dos acontecimentos, ou pelo menos tentarmos. E é isso que estamos a fazer. Isso aí, acima de tudo, esta vitória e algumas mudanças têm a ver com isto. Há uma estrutura que se mostrou ao lado da equipa técnica, há uma estrutura que confiou no trabalho que estava a desenvolver, há uma estrutura que percebeu que as coisas tinham que ser diferentes e há um grupo de jogadores que também mudou a sua mentalidade e mudou um pouco da sua mentalidade. Como eu digo várias vezes, todo o processo tem os seus momentos de retrocesso e o nosso não foge à regra. Nós temos 3, 4 meses de Fátima. Fátima subiu da segunda distrital, está-se a reorganizar, está-se a reencontrar, e tudo isto custa muito. Agora nós sabemos que temos trabalhado muito, tem sido um trabalho árduo, tem sido muito, muito difícil para toda a gente. Estamos no bom caminho, mas isto é uma vitória que só dá 3 pontos. Não estamos deslumbrados de maneira nenhuma, não estamos aqui a pensar em colocar-nos em bicos dos pés, é mentira, e se fizermos isso sabemos que vamos ter problemas. Por isso é ontem desfrutámos, ontem, como é lógico, ficámos satisfeitos, ontem, como é lógico, convivemos, porque é realmente são 3 pontos saborosos, ou mais 3 pontos saborosos. Agora o foco já está no próximo jogo, já está garantidamente em prepararmos a semana para tentarmos ganhar o próximo jogo, que é esse o objetivo, e é como eu costumo dizer aos jogadores, só há uma coisa melhor que ganhar, que é ganhar outra vez. E é esse o nosso foco, e é isso que vamos continuar a fazer. É um trabalho difícil, é um trabalho duro, mas vamos continuar a dar a cara, vamos continuar a trabalhar forte para continuar a conquistar pontos, que é isso que precisamos, e muito, para sair cá debaixo da tabela.
Mário Nelson, ganhar ao Águias de Alpiarça será sinónimo de um resto de campeonato descansado?
Não, é como eu digo, ganhar o próximo jogo e é ao Águias é a responsabilidade que temos. Contra um adversário difícil, que tem feito um grande campeonato, que demonstra bem nos seus resultados que é uma equipa que acredita em todos os jogos que pode ganhar e que acredita durante os 90 minutos. Basta olhar à estatística para ver que o Águias empata e ganha muitos jogos no final das partidas. Por isso é uma equipa difícil, uma equipa com uma atitude forte, com um treinador experiente, um treinador que conhece bem o nosso campeonato, uma equipa com muita qualidade também, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato. Mas pronto, nós queremos continuar a ganhar, queremos continuar no bom caminho e é por isso que vamos trabalhar e começar a trabalhar amanhã nesse sentido, com muita humildade, com muita capacidade de trabalho, olhar para o nosso adversário com muita responsabilidade e, claro, se ganharmos é sinónimo de continuarmos no bom caminho. Mas é como eu digo, ganhando é mais um jogo que nos dá apenas 3 pontos, porque nós ainda não estamos numa posição confortável na tabela, por isso vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que fazer muitos pontos para poder dizer que estamos a fazer um bom campeonato. Neste momento ainda não estamos, por isso cabe-nos continuar com responsabilidade à procura dos 3 pontos.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima, equipa que conseguiu aqui a surpresa da jornada, vencendo em Samora Correia por expressivos 2-4, conquistou a terceira vitória seguida fora de casa. Aliás, o Fátima, que tem esta curiosidade de em 7 jogos em casa ainda não ter ganho nenhum deles, mas fora de portas, em 9, já venceu 5. O Alcanonense aumentou para 9 o número de jogos seguidos sem perder. A equipa de José Trocato recebeu e venceu o Ferreira do Zezer num jogo em que os ferreirenses até começaram melhores a marcar, mas que depois houve então essa cambalhota no marcador, sendo que também houve razões de queixa do Ferreira do Zezer relativamente à arbitragem. O Alcanonense venceu e subiu à 4ª posição, ao passo que os ferreirenses perderam uma boa oportunidade de se aproximarem dos lugares cimeiros e ainda foram apanhados pelo Torres Novas e agora perseguidos de perto pelo Salvaterrense. José Trocato, treinador do Alcanonense, diz que esteve em causa um jogo complicado, admitindo que as férias, por altura da quadra natalícia, estão a causar moça no fator físico.
É um jogo complicado. Quer dizer, é também uma boa equipa. Nós também demos 2 semanas de férias, no Natal e no Ano Novo, ao pessoal. E estamos a pagar também essa fatura. Pronto. Tínhamos alertado o pessoal que era importante o pessoal trabalhar também em casa, mas há uns que trabalham, outros não trabalham. E fisicamente a equipa está com alguma dificuldade também. Mas pronto, nesta altura, mais importante do que jogar bem é ganhar. E foi, acabamos por sofrer um gol aos 3 minutos, num canto algo facilitado da nossa parte. Podia empatar logo aos 6, aquela bola oposta do Moisés, que a bola não entrou, diria-se diferente. Também muito vento, mas depois na segunda parte fomos felizes também que empatámos logo o jogo a começar a segunda parte, mas foi como eu disse, mas é importante agora do que chegar bem a ganhar.
José Trocato, técnico do Alcanonense, equipa que soma 9 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota. Aqui vitória então diante do Ferreira do Zezer. David Lourenço, treinador do emblema ferreirense, disse que a sua equipa dominou a primeira parte, sendo que ficaram lamentos sobre a arbitragem, e explicou porquê.
Olha, a análise aqui é difícil de fazer quando se perde assim, neste campo. Acabamos aqui, e resumindo aquilo que foi o jogo, predominar a primeira parte praticamente toda e fazer um golo de uma bola parada logo na fase inicial. Depois acabamos por controlar tudo o que é ações, à exceção de um lance que eles têm na primeira parte, em que consegue, através de um cruzamento, um bom cabeceamento e um guarda-redes, acaba por defender. Mas de resto, o jogo estava praticamente dominado naquilo que foi a primeira parte. Ao intervalo, alertei os meus jogadores para os perigos que podiam vir, e aliás, e mesmo diante de antes do jogo, nós sabíamos que os perigos, além de dentro do campo, que não se vai pôr em causa a qualidade da equipa do Alcanena, e foi aquilo que eu disse aos meus jogadores: nós nunca sabemos que Alcanena que se vai apresentar, porque isto hoje podem vir 5 jogadores. Aliás, ele até parou para ver se estava fora de jogo, e depois vem o outro de trás, faz-me lembrar, possivelmente, e que já está tanto na rival, está aquele gol do Bruno Fernandes ontem. É muito parecido, a diferença é que estão os dois fora de jogo e não está só. Depois acaba por condicionar aquilo que é a nossa estratégia, como é óbvio, tentamos ir atrás do prejuízo, temos mais uma situação de uma bola da mão dentro da área. Depois é isto, não faz sentido nenhum mandarem para aqui um árbitro que tem ligações ao Tomar, que já foi jogador do Ferreira de Zezer, que é isto que andam sempre a dizer. Não faz sentido, porque depois eles acabam por condicionar a nossa própria equipe. Depois houve aqui de fora, nós sabemos qual é que é a personalidade do treinador adversário, o que é que ele costuma fazer, e depois acaba sempre por condicionar neste aspecto. Não faz sentido nenhum isto acontecer, temos que começar a ter mais cuidado com as nomeações, porque assim vai ser muito difícil, porque acabou aqui por ser ingrato. Eu acho que o mais justo neste jogo, até porque na segunda parte eles tiveram algo ascendente, mas o mais justo era o empate, e acho que era o que se assentava mais, nunca perder aqui por 3-1, porque hoje não nos deixaram ganhar e não nos deixaram aqui pontuar. A realidade é essa. Mas pronto, é continuar a trabalhar, foi o que eu disse aos meus jogadores, não perdemos ninguém para o próximo jogo, porque eles tiveram um controle emocional bastante grande e nós também sabemos gerir nessa parte, porque se calhar se fosse outra equipa mais agressiva ou que tivesse jogadores com temperamento diferente, acabava aqui com 3, 4 jogadores expulsos, porque é difícil de controlar, mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque foram os verdadeiros guerreiros, tiveram aqui e souberam ser uma equipa no verdadeiro sentido da palavra. Faltou depois deixarem-nos fazer, porque temos claramente situações para fazer e que podíamos ter feito, mas a defender com mãos dentro da área, a defender com tudo, pensava que era só guarda-redes, mas se calhar a lei agora muda. Mas pronto, é isto a minha abordagem, é acabar assim, isto é em glória. Uma pessoa fica triste logo depois de um jogo destes, mas acaba por ser assim, continuar a trabalhar, temos um campeonato pela frente, temos a taça também para disputar com o Alcanena em casa, mas depois, a seu tempo, vamos trabalhar agora já a pensar no próximo jogo, e o resto, a história fica aqui.
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, emblema ferreirense, que perdeu então na deslocação ao reduto do Alcanenense 3-1. Ferreira do Zezer que esteve em posição de vantagem, mas depois permitiu que a formação de Alcanena conseguisse dar a volta, chegasse a um resultado de 3-1, somasse o 9º jogo consecutivo a 6 derrotas. É precisamente nesta altura a equipa com melhor registro ativo na primeira divisão distrital, e isso vale com que esteja na 4ª posição, apenas 3 pontos, por exemplo, da vice-liderança, e a 5 pontos do líder União de Tomar. Já o Ferreira do Zezer, que tem estado também em nítida recuperação na tabela classificativa, perde assim uma boa oportunidade para se chegar mais à frente. Aqui David Lourenço com queixas da equipa de arbitragem a sublinhar-se quais os lances que estiveram então na origem deste descontentamento. Avançamos nesta edição de Hertz Desportivo para lhe dizer que o Torres Novas recebeu e venceu o Entroncamento Atlético Clube por 2-0, num jogo em que a formação forasteira ficou reduzida a 10 elementos ainda na primeira parte. Ainda assim, houve resistência do emblema da cidade dos comboios, resistência que obrigou os torrejanos a nunca regatear nos esforços. Acabou por concretizar-se a sua superioridade em golos. O Torres Novas subiu assim à 7ª posição, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Já o Entroncamento Atlético Clube completou assim uma volta sem conseguir ganhar, até porque o único triunfo na prova foi mesmo diante dos torrejanos na primeira jornada deste campeonato. O último lugar começou a ficar cada vez mais ameaçador. Vamos à análise deste jogo pelo repórter António Catarino.
O que importa aqui são mesmo os 3 pontos que soma o Torres Novas, num jogo que não foi muito bem conseguido. Aliás, a equipa entrou ansiosa para este jogo, porque havia aquela situação de ser o início da segunda volta e que teria que ganhar, obviamente, jogando em casa e frente ao último classificado, mas as coisas nem sempre correm de feição. E sobretudo quando ao minuto 38 da primeira parte o Entroncamento fica a jogar com 10 unidades por expulsão do seu guarda-redes, podia-se pensar que depois, numa primeira parte que não foi bem conseguida, podia-se pensar que na segunda parte o Torres Novas podia trazer alguma vantagem sobre isso e vir com outra dinâmica de jogo para precisamente carimbar a vitória nesta partida e conseguir os 3 pontos. Eduardo Fortes fez algumas alterações devido às lesões. Hoje Tozé, que é o habitual lateral esquerdo, jogou a central. Dias, que é o habitual central, jogou a trinco, e também Bernardo, que joga como médio mais ofensivo, jogou desta feita mais recuado. Da segunda parte, e logo no início, Eduardo Fortes fez entrar mais um jogador, tirou um defesa e fez entrar mais um homem para a frente, foi Isaac, para precisamente ver se conseguia começar ou ficar em situação de vencedor na partida, coisa que não veio a acontecer, e precisamente o jogo pode-se dizer que até nesta segunda parte começou um pouco de igual modo como foi, portanto, os primeiros 45 minutos. Até que há um minuto 70, e dentro daquilo que fomos dizendo, que obviamente o Torres Novas, se queria do lado de vencido esta equipa, teria de meter mais velocidade no seu jogo, precisamente num lance muito bem conseguido pelo lado direito, depois de um cruzamento, Pessi a voar para o golo e fazia o primeiro golo, portanto, da partida e colocava o Torres Novas a vencer. A partir daí as coisas ficavam então mais desbloqueadas, obviamente que o entroncamento teria de arriscar mais, pelo menos para chegar ao empate e poder levar daqui um ponto. Isso não veio a acontecer porque, novamente, quando o Torres Novas apresentou ao minuto 82, precisamente, nova jogada pelo lado direito do Torres Novas, com um jogo, portanto, com velocidade ali, novamente a cruzar, desta feita Isaac, e ao primeiro posto aparece agora Percy, que faz dois nesta partida e que, a desviar de cabeça, consegue, portanto, fazer o 2-0 e a sentenciar a partida, que teve ainda 7 minutos de compensação. Houve por aqui ainda alguns lances e alguma confusão que não abonam muito em relação àquilo que terá que ser, obviamente, o jogo, e precisamente o Torres Novas sai daqui então com esta vitória por 2-0 e soma os primeiros 3 pontos no início desta segunda volta. No final ouvimos cada um dos técnicos, precisamente do lado do Torres Novas, Eduardo Fortes, confirma precisamente essa ansiedade com que a equipa entrou no jogo e fez também já o levantar um pouco da pontinha do véu, fazendo aqui uma espécie de antevisão para aquilo que será o próximo jogo com o clássico do Distrital entre a União de Tomar e o Torres Novas, que vai ser, portanto, no próximo fim de semana, esse que é o clássico dos clássicos do Distrito de Santarém, o União de Tomar Torres Novas. Por um lado, do lado do entroncamento, Júlio Batista ficou agastado com aquilo que era e que considera 15 finais que terão até ao final deste campeonato para poder conseguir sair da atual posição na tabela classificativa, e que teve ainda a oportunidade de se queixar um pouco até ao Torres Novas conseguir o primeiro golo em relação àquilo que foi a atuação da equipa de arbitragem, e também deixou como que um alerta no final do seu comentário relativamente às 14 finais que o entroncamento tem que disputar precisamente, e que logicamente vai ter que fazer muito pela vida para conseguir sair do lugar em que se encontra. Está tudo dito em relação àquilo que foi a vitória do Torres Novas sobre o entroncamento, desta feita por 2-0. Recorde-se que o entroncamento, a única vitória que tem neste campeonato, foi precisamente fruto desse primeiro jogo, onde venceu precisamente em sua casa o Torres Novas logo no início do campeonato.
António Catarino, repórter da Hertz, aqui com presença no Torres Novas 2, entroncamento Atlético Clube 0, ganhou a equipa que efetivamente está em melhor fase nesta competição. O Torres Novas, que subiu ao 7º lugar, tem estado a fazer uma recuperação digna de registo desde a entrada de Eduardo Fortes para o comando técnico. Recorde-se que a formação amarela começou o campeonato com 4 derrotas consecutivas, 4 derrotas nos primeiros 4 jogos, sendo que depois, com a chegada de Eduardo Fortes, tem então havido registo para uma recuperação, de tal forma que o Torres Novas está agora na 7ª posição, e se tinha perdido 4 jogos nas primeiras 4 jornadas sob o comando de Eduardo Fortes, também perdeu efetivamente 4 jogos até agora, mas em 12 rondas já feitas sob o comando do antigo treinador do União do Tomar, que na última temporada esteve ao serviço do Ferreira do Zezer. Já o entroncamento Atlético Clube continua aqui numa fase muito complicada, de veras complicada. A equipa treinada por Júlio Batista somou a 3ª derrota consecutiva, não sabe o que é vencer então desde a primeira jornada desta competição, altura em que recebeu e bateu o Torres Novas por 4-2. Desde então, o melhor que conseguiu fazer foi efetivamente 5 empates, sendo que nesta altura ocupa precisamente a última posição, tem apenas 8 pontos conquistados, um pecúlio de veras insuficiente, tendo em consideração o panorama no Campeonato de Portugal. Se terminasse agora o Campeonato de Portugal, desciam mais 2 equipas, precisamente o Rio Maior e o Coroxense, ou seja, nesta primeira divisão distrital, estavam em apuros o Abrantes e Benfica, o Sport Lisboa e Cartaxo, o Benavente e precisamente o entroncamento do Atlético Clube, que precisava nesta altura, relativamente ao 12º lugar, de recuperar 9 pontos. Uma tarefa que está a figurar-se cada vez mais complicada para a formação da cidade dos comboios, que ainda assim, no rendimento propriamente dito, tem feito jogos positivos e merecedores de uma pontuação mais elevada do que aquela que tem efetivamente nesta altura, mas aqui também a pagar um pouco pela inexperiência e também pela falta de opções, tendo em conta lesões e castigos que a formação do entroncamento tem sofrido nesta competição. Vamos deixar a reportagem deste Torres Novas 2 entroncamento do Atlético Clube 0 para a 4ª e última parte de Hertz Desportivo, precisamente declarações de Eduardo Fortes e também de Júlio Batista. Fique por isso desse lado, não demoramos muito.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, 4ª e última parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 16ª jornada, 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registo então, e tínhamos acabado de ouvir as considerações do repórter António Catarino sobre o Torres Novas 2, entroncamento Atlético Clube 0. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que havia a noção de que este jogo era muito importante para o entroncamento, pelo que a sua equipa tinha de ter tranquilidade, algo que não aconteceu, admite.
Importante, na situação em que está, este jogo era um jogo considerado, de, como costuma dizer, de vida ou de morte para esta equipa, porque saindo daqui sem pontos fica com uma situação bastante complicada. E nós sabíamos que jogando essa cartada iriam dar tudo, os jogadores iriam dar tudo, e nós tínhamos que ter mais tranquilidade para poder explanar o nosso futebol, e não estávamos a conseguir. A equipa entrou algo ansiosa, e depois começamos ali a discutir uns com os outros. Houve ali um período em que os jogadores estavam muito exaltados uns com os outros, os próprios colegas, e isso não ajudou em nada a nossa qualidade de jogo. Depois da expulsão, com certeza que tínhamos que arriscar mais, jogávamos em nossa casa, sabíamos a importância destes 3 pontos para nós. Fizemos alterações ao intervalo no sentido de colocarmos mais gente na frente, e fomos forçando. Eu disse aos jogadores que era importantíssimo forçar, que esta equipa do entroncamento iria quebrar. Era muito tempo a jogar com menos uma unidade, e mais tarde ou mais cedo o golo iria aparecer. Apareceu. Não posso precisar um minuto de jogo.
Foi o minuto 38 da segunda parte.
Segunda parte, pronto. Poderia ter sido mais cedo. Poderia ter sido mais cedo, não aconteceu mais cedo, mas era que a mensagem tinha sido essa. Tinha sido de forçarmos até o golo aparecer. Quando o golo apareceu, claro que esta equipa entregou-se praticamente, e nós criamos ali depois mais umas 4 ou 5 situações para podermos fazer gol, fizemos mais um. Penso que a vitória, em termos de justiça, é inteiramente justa para a equipa do Torres Novas, isso não há qualquer dúvida. Pedia-se um bocado mais de qualidade neste jogo, pedia-se, sim senhor, mas o importante era sem dúvida vencer, para nos tranquilizar também, depois de uma derrota na última jornada em casa, algo injusta, que nós consideramos algo injusta. Era importante hoje vencer e consolidar a nossa posição na tabela classificativa, e isso era o mais importante para hoje.
Começa bem esta segunda volta com a vitória em casa, e não podíamos deixar de pedir um pouco, ainda talvez um pouco cedo, mas o próximo fim de semana traz aí o clássico deste distrital, o União de Tomar Torres Novas, que também será o seu primeiro clássico, obviamente. Este é o jogo, efetivamente, do distrito. Assim o dita já a história há vários anos, que podemos esperar, portanto, tendo em conta a campanha também que a União de Tomar está a fazer, e que podemos esperar do Torres Novas para este jogo, então, no próximo fim de semana?
Olha, muito sinceramente, sendo um jogo especial para mim, porque o nome do estádio de Tomar tem o nome do meu pai, é sempre um momento significante para mim, e com certeza que vou pedir aos meus jogadores para conseguirem fazer um bom jogo. Vamos trabalhar no sentido de irmos a Tomar e conseguirmos praticar bom futebol, ter um jogo agradável e trabalharmos para conseguir trazer pontos, sabendo que não é impossível, que é extremamente difícil, porque conheço a equipa do União de Tomar e sei da qualidade da equipa do União de Tomar, mas também conheço muito bem a equipa do Torres Novas, trabalho com eles e sei que temos aqui homens capazes de ir a Tomar e fazer uma boa exibição e trazer de lá os três pontos. É nesse sentido que vamos trabalhar durante a semana, sabendo que não há impossíveis no futebol, há jogos menos bons, jogos bons, e esperamos ter um bom dia, um bom jogo e alcançar os três pontos, porque aquilo que traçamos para esta segunda volta é precisamente em cada jogo fazermos melhor do que aquilo que foi feito na primeira volta. Neste momento já temos mais 3 pontos do que tínhamos na primeira volta e é nesse caminho que queremos continuar e olhar para a tabela classificativa e sentirmos que temos possibilidades de subir mais alguns lugares.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui, como é óbvio, satisfeito com mais estes 3 pontos. Valeram os pontos em detrimento da exibição. Do lado do entroncamento Atlético Clube, Júlio Batista, treinador, disse que a sua equipa esteve muito bem, sendo que a expulsão condicionou a estratégia. Ficaram labentos sobre a forma como surgiu o primeiro golo.
É a realidade, e eu já o disse no meio de comunicação social, a gente olhando até mesmo depois da expulsão e até ao gol do Torres Novas, o Torres Novas não consegue fazer uma jogada de construção em que chega à nossa área e consiga finalizar. Ou seja, nós fechámos bem os caminhos, criámos uma estratégia para não deixarem lá chegar, tínhamos as nossas armas nos momentos certos da cara baliza deles, foi isso que fizemos durante a primeira parte. Claro que a expulsão do nosso guarda-redes condiciona toda a estratégia, alterámos, ajustámos ao intervalo, os jogadores compreenderam o que é que tínhamos que fazer, continuámos a ser nós a chegar e a ter as oportunidades perto da baliza deles, e numa segunda parte, quando um guarda-redes nosso faz uma estreia, estamos a pedir assistência, a assistência é pedida para entrar, não, o árbitro acaba por não deixar entrar, e o Torres Novas mete a bola a jogar e acaba por fazer gol, acaba depois por matar todos os seus índices mentais da equipa e naquilo que ela estava a fazer, e acaba por dar além ao Torres Novas. Como eu disse, até então não tinha conseguido criar uma situação de finalização em jogada construída a chegar à baliza para finalizar.
Começa agora a segunda volta, portanto é, digamos que cada jogo é uma final, podemos assim dizer, em relação àquilo que é a posição atual da equipa na tabela classificativa, e com o início desta segunda volta pedíamos obviamente qual será a predisposição obviamente desta equipa até ao final do campeonato.
Sim, a gente sabe que nesta fase 15, para nós são 15 jogos, são 15 finais, e a realidade é esta. Hoje perdemos a primeira final, temos 14 finais, sabemos o número de pontos que temos que fazer e temos que disputar cada jogo como se fosse uma final, porque nós não temos hipótese, estamos a correr atrás em todos os jogos. Os jogadores sabem isso, eu sei isso, a equipa sabe isso, trabalhamos muito para que as coisas mudem rapidamente, mas também tem que olhar e tem que nos proteger um bocado, que isto tem que acontecer, porque é inadmissível num jogo disputado nós acabamos com 6 amarelos e um vermelho num lance bem ajuizado pelo árbitro do nosso guarda-redes. Sim. Agora, eu não posso compactuar que o guarda-redes adversário agrida um jogador meu num lance fora de tempo e não haja a mesma situação, porque é o único cartão amarelo que o Torres Novas leva na segunda parte, aliás, durante o jogo todo, foi uma agressão do guarda-redes deles sobre um jogador nosso. E é isto que eu falo e venho vindo a falar, que é, uma coisa é ganharmos os jogos dentro do campo de forma justa, outra coisa é constantemente na dúvida, e nos pequenos detalhes somos sempre prejudicados. E isto acaba por influenciar tanto nós como todas as pessoas que nos acompanham e nos ajudam a que nós consigamos ganhar os 3 pontos.
Para estas 14 finais e estas suas últimas palavras, é como que uma chamada de atenção para aquilo que vem aí, não?
Sim, eu já o falei há umas semanas atrás, porque a equipa, nós apesar de não termos vitórias, a equipa sempre foi competitiva em todos os jogos, acabou por ser, e a realidade é esta, desde o jogo de Mação, que eu tenho assistido a algumas coisas que para mim faz-me confusão o que é que se passa no futebol distrital. Eu na altura disse o que tinha a dizer e se calhar excedi-me um bocado nas coisas que disse. Mas a verdade é esta, a gente tem que falar sobre elas porque isto não pode continuar a acontecer. Nós olhamos para determinadas situações dentro de campo e coisas que se passam no futebol distrital, uma vez por todas, as pessoas ou querem ter a abertura para dialogar sobre os assuntos e falar abertamente com os clubes e quem está à frente dos clubes na forma como se geram as coisas, ou então, eu, como eu já disse, os anos vão passando e o futebol distrital, a tendência evolutiva é muito baixa para aquilo que podia ser.
Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético, clube de rota da formação da cidade dos Comboios, que continua no último lugar. Próxima jornada marcada para domingo, 22 de janeiro, Mação Oriense, Fátima Águias de Alpiarça, Benavente Alcanenense, Amiense Samora Correia, Entroncamento Atlético Cartacho, Fazendense Abrantes e Benfica, União do Tomar Torres Novas e ainda o Ferreira do Zezer Salvaterrense. Registro ainda para o futebol distrital, vamos agora olhar e vamos baixar de escalão, olhar precisamente para a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, também aqui os resultados. Vamos começar com a Série A, 14ª jornada, Passo dos Negros 0, Porto Alto 3, Benfica do Ribatejo 0, Marinhais 2, Forense 1, Glória do Ribatejo 0, Moçarriense 2, Pernas 0 e Rebocho 1, União de Almeida Meirim, 2 cumpridas que estão a 14 jornadas. Vamos então à classificação. Foi um campeonato que está equilibrado. Na frente o Moçarriense, também o Forense, ambos com 29 pontos. Terceiro lugar para o Marinhais com 23, tantos quantos o Espinheirense. Quinto, Benfica do Ribatejo com 18. Também com 18 o União de Almeirim. Sétimo, Porto Alto com 14. Oitavo, Rebocho, 11 pontos. Também com 11, Passo dos Negros. Décimo, Glória do Ribatejo com 10. 11º, o Pernas com 6 pontos. Recordar, a equipa B do Rio Maior desistiu de participar nesta competição, não fez mesmo qualquer jogo. Próxima jornada também no domingo, Porto Alto, Rio Maior, Marinhães, Passo dos Negros, Glória do Ribatejo, Benfica do Ribatejo, Pernas Forense, União de Almeirim, Moçarriense e o Espinheirense Rebocho. No que diz respeito à Série B, também aqui a 14ª jornada, Ortiga 2, Abrantes e Benfica B 1, Golganense 2, Alfredo 0, Tramagal 3, Caxarias 1, Pego 2, Vilarense 1, Vasco da Gama 1, Riachense 1, duelo entre os dois primeiros, Riachense continua na frente, 29 pontos, segundos Vasco da Gama e Tramagal com 25, quarto Caxarias com 20, também com 20 o Pego, sexto Vilarense tem 19, sétimo Golganense com 17, oitavo Ataliense com 16, nono Ortiga tem 10 pontos, décimo Abrantes e Benfica B com 9, décimo primeiro Alfredo com 3 pontos. Próxima jornada no domingo, Alfredo Atalaense, Caxarias Golganense, Vilarense Tramagal, Riachense Pego e Abrantes e Benfica B irá receber-se o Vasco da Gama. Estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Espaço ainda para falarmos de judo. Destaque para o Zonal de Cadetes que decorreu em Torres Novas. Pormenores com a Filipe Lopes, comentador da Hertz para esta modalidade.
Temos aqui algumas notícias deste fim de semana do judo. Ontem decorreu no Centro de Formação Técnica e Competitivo Mestre Kobayashi, em Torres Novas, o Campeonato Zonal de Cadetes, o campeonato que apura os atletas do escalão de cadetes, atletas entre os 15 e os 17 anos, para o Campeonato Nacional, que se vai realizar já no início de fevereiro, uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Judo, e de destacar alguns atletas, também no setor feminino, onde atletas da Casa Flor de Rio Maior que venceram as suas categorias. No setor masculino também muitos bons resultados para Santarém. Paulo, não tenho aqui os resultados à mão porque não estou com eles, mas sei que foi uns resultados muito bons. Apesar de ser uma prova que foi dada à Associação Santarém já muito em cima, mas nós, Santarém, temos sempre as coisas praticamente prontas para funcionar e a prova correu sem qualquer tipo de situações. Destacar também que a Associação de Santarém era a associação da zona centro, portanto, entre Santarém, Leiria e Coimbra, que mais atletas apresentou em competição. E portanto para nós é claramente um fator motivador de que devemos continuar a trabalhar e a apostar no escalão de cadetes. Hoje, no Distrito de Aveiro, mais concretamente em Arada, decorreu o Open de Juvenis, com presenças de clubes como o Clube de Torres Novas para o Grupo Recreativo 1º de Outubro e Sport Clube Praia de Sensouros, com estes três clubes a arrecadarem um total de 5 medalhas para os clubes juvenis que está a recomeçar. Penso que é extremamente importante destacar aqui Pedro Sardinha Costa, do Clube de Torres Novas, que venceu a categoria de menos de 73 quilos. Depois, Guilherme Cabral, do Grupo Residivo 1º de Outubro, classificou-se em segundo lugar na categoria de menos 55 quilos. E depois, aqui, três terceiros lugares, três medalhas de bronze. Uma para José Godinho, que ficou com a Praça em Sousa, na categoria de menos 38 quilos. Também ainda na categoria de 46 quilos, Tomás Lopes, do Clube de Torres Novas, a fazer medalha de bronze, e ainda na categoria de menos de 73 quilos, Duarte Rodrigues, a classificar-se também na terceira posição, arrecadando assim a medalha de bronze. Paulo, antes de sair, dizer que Patrício Sampaio terminou ainda esta semana o estágio OTC de Mitter Sil, na Áustria, um estágio de um centro de treinos olímpico. Do que estivemos a conversar, tanto eu como Patrícia, a Patrícia sentiu-se muito bem, o que dá mostras de que está próximo voltar ao seu melhor momento de forma, e por isso esperamos que Patrícia nos próximos sempre venha a dar mais alegrias no circuito mundial, já agora. Daqui a duas semanas, no Grande Prix de Almada, a primeira prova do circuito mundial de séniores, Paulo.
Em relação às eleições na Federação Portuguesa de Judo, alguma novidade?
As novidades é que o atual presidente instituído está a tentar fazer a sua lista de recandidatura à Federação Portuguesa de Judo, enquanto que a lista de José Mário Cachada vai paulatinamente apresentando os seus candidatos numa tranquilidade de trabalho e numa base de trabalho sustentável, e esperemos que dia 19, é o dia de, dia 19 de janeiro, que é o dia de entrega da lista, portanto já para a semana que vem, e a partir daí podemos falar sobre os programas que ambos os candidatos desejam apresentar para o próximo ano. Visto que é algo inédito no meio da Federação Portuguesa de Judo de fazer um mandato para um ano, mas há que cumprir o que resta do ciclo olímpico 2024, e depois sim volta a haver eleições para o ciclo olímpico de 2028.
Filipe Lopes, comentador da ERTE para o Judo, aqui no final desta edição de ERTE Desportivo. Já sabe, o desporto volta à antena da ERTE nesta quarta-feira, especial desporto. Sporting de Tomar, Valongo, jogo a contar para a primeira divisão nacional de hóquei em patins. A Hertz aqui sempre a acompanhar-se a aventura dos Leões na primeira divisão nacional. Depois, claro está, a fim de semana, incidência especial para domingo, tarde desportiva, conduzida pela vasta equipa de Paulo Pereira. Um olhar atento para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, sem perder de vista as outras modalidades. Nós voltamos segunda-feira, Hertz Desportivo. Até lá, fique bem. Fique com a Hertz.